a disponibilidade imediata que manifestou, tão logo o contactei para poder estar presente nesta audição. E permitam-me, senhores deputados, e permita-me, senhor doutor juiz, também os cumprimentos em termos pessoais pela longa amizade e antiga que temos os dois, e portanto é muito grato para mim tê-lo aqui nesta comissão e poder presidir a uma reunião da comissão com a sua presença. O senhor doutor Eurico Reis está também familiarizado com o modo como os nossos trabalhos estão organizados, o teor do requerimento que lhe foi enviado e que tem por base esta audição, e portanto eu passava de imediato à audição, dando a palavra ao Partido Requerente, o Partido Socialista, senhora Vice-Presidente, doutora Isabel Oneto.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Juiz Desembargador Henrique Reis, os meus cumprimentos em nome do Partido Socialista, agradecendo a sua disponibilidade e sabendo que, pelo aquilo que conheço do seu percurso público, que está aqui acima de tudo com sentido de dever, eu gostaria de colocar-lhe a questão nos seguintes modos. Nós temos vindo aqui a falar, como sabe, o objeto destas audições tem a ver com o exercício da liberdade de expressão, as condições do exercício da liberdade de expressão. Na medida em que eu considero que não existe um problema de liberdade de expressão em Portugal, eu gostaria de colocar a questão de uma outra maneira, que é, atendendo àquilo que o país tem vivido nos últimos tempos, ao nível da justiça, ao nível da aplicação social, e sendo o Sr. Juiz Desembargador um espectador qualificado em ambos os campos, gostaria de que nos desse a sua opinião, como é que, ou seja, a liberdade de expressão pode ser um dia questionada porque estamos a viver hoje situações em que violações ao segredo de justiça, em que faltas de contraditório, ou excessos, ou receios, possam vir no futuro, de facto. Se hoje temos um bem, estamos, como se costuma dizer, e permitam uma expressão, a deitar a criança com a água fora. Qual é a sua visão daquilo que hoje se vive em Portugal em matéria que junta as duas questões, e naquelas em que o Sr. Juiz Desembargador é particularmente qualificado, que é esta dialética entre justiça e órgãos de comunicação social, como é que acha que isto vai acabar? Quase, no fundo, é um pouco pedir a sua opinião sobre como é que está a assistir a todas estas questões que nos têm preocupado, mas que provavelmente, ou poderão num futuro, vir-nos a preocupar ainda mais. Eu gostava que nos partilhasse a sua opinião connosco. Era só isto, Sr. Presidente. Muito obrigada.
Agradeço, Sra. Deputada. Dou a palavra então ao Sr. Dr. Henrique Reis.
Obrigado. Agradeço que tenha falado no sentido de ver, porque de facto é isso. E em mim é especial, porque sendo eu juiz e titulado de um direito de soberania, tenho especial obrigação de colaborar com o polo máximo da democracia, que é a Assembleia da República, que representa o povo na sua diversidade. A Constituição diz que cada um nas suas competências e vós, então, ainda mais, porque são, têm uma legitimidade direta, uma legitimidade popular direta, a minha é meramente indireta. Quer dizer, a minha não vinda aqui, independentemente, portanto, da amizade que tenho com o Marcos Guedes, que é do tempo da faculdade, é óbvio que nunca esteve em causa a hipótese de eu não vir cá. A ver, a liberdade de expressão, tal como a democracia, não são dados naturais. São dados artificiais, são dados da civilização. Nós, no nosso, enfim, naturalmente, nós queremos é alargar o nosso espaço vital e, quando alguém se opõe àquilo que nós queremos, silenciamo-lo. Entretanto, felizmente, a humanidade aprendeu que, se vivermos em democracia, se cumprirmos regras, todos nós acabamos por beneficiar com isso. Mas temos que ter em conta que, de facto, isto são dados civilizacionais e não dados naturais, dados da natureza humana. O que significa que a democracia e a concretização da liberdade de expressão é algo pelo qual nós devemos lutar todos os dias. Em todo caso, enfim, eu que vivi ainda alguns anos, enfim, a consciência social normalmente não aparece pequenina, aparece quando nós já temos 14, 15 anos. portanto, eu tinha 17 anos quando se deu o 25 de Abril, mas deu-me para perceber o que é um país onde não existe liberdade de expressão. E, de facto, nós estamos muito, muito longe disso. Em Portugal há, de facto, liberdade de expressão. É óbvio, condicionada, porque tudo na vida é condicionado, não há nada absoluto. Mas, portanto, enfim, quem não conseguir publicar num jornal, tem os blogs, tem o Twitter, tem o Facebook e o YouTube. E quer dizer, existem vários jornais e meios de comunicação, um exemplo, portanto, já me aconteceu um há muitos anos e outro até há algum tempo, que eu, portanto, pediram um artigo de opinião e eu enviei, e depois não foi publicado. Isso são critérios editoriais, não é fuga à liberdade de expressão. Até porque eu tenho a oportunidade de publicar as minhas opiniões em outros lados. Portanto, não há. Agora, condicionamentos existem, porque existem sempre. Mas antes de passar para a questão da justiça, só uma coisa. Aquilo que é essencial para ser livre, ou para ser isento, ou para ser independente, é querer sê-lo. Porque quem o quer ser, acaba por sê-lo mesmo. Contra ventos e marés, porque também antes do 25 de Abril as pessoas expressavam as suas opiniões. O que se passa relativamente à justiça e à promiscuidade, porque a palavra é mesmo essa, que existe entre certos setores do sistema judiciário e a comunicação social, de facto é perigosa e pode pôr em causa a liberdade de expressão e até, em última análise, o próprio sistema democrático. Porquê? Porque não estão a ser cumpridas as regras. Embora, eu peço imensa desculpa dizer isto, a última alteração ao Código de Processo Penal tenha ido no sentido que eu acho que não é positiva, porque se estabeleceu como princípio geral que os processos são abertos, não são secretos. O segredo de justiça tem dois níveis, tem dois objetivos. Um é proteger a investigação, porque quando surge uma situação, é a obrigação do investigador investigar todas as possibilidades, não rejeitar nenhuma. E deve investigar todas as pessoas, mesmo aquelas relativamente às quais só existem aparências. Mas depois tem também a obrigação, de fim das diligências de investigação, só acusar, enfim, passando depois ao Ministério Público, só acusar aqueles relativamente aos quais existam mais do que meras aparências. Existam indícios muito sólidos. O que a lei diz é que só se deve acusar quando existe uma séria probabilidade de alcançar uma condenação após o julgamento, o exercício do contraditório. Ora, o que está a acontecer é que, efetivamente, essa regra não está a ser cumprida. E pior ainda, estão até a ser desrespeitadas decisões judiciais. E isso é muito perigoso. Como é que isto vai acabar? Falso ao excesso de contraditório. Por incrível que possa parecer, a opinião que eu tenho é que as garantias que se encontram no processo, que são muitas, no processo, enfim, vamos falar a sério, o processo penal, no processo civil ninguém discute, e eu, como juiz do civil, tenho, de facto, não consigo aguentar lá muito bem que o sistema judiciário esteja a pagar todo, e que todos os juízes estejam a pagar, por uma área específica do sistema judiciário, que é o sistema de jurisdição penal, e por atos que, a maior parte dos casos, acontecem quando é o Ministério Público e não os juízes que têm o controle do processo. Mas, portanto, há muitas garantias formais e há falta de garantias reais, materiais. Portanto, como é que isto vai acabar? Isto vai depender de todos nós. Vai depender, tanto da capacidade de, dentro do sistema judiciário, conseguir haver uma autorregeneração, porque ou há autorregeneração, a heterorregeneração normalmente falha. E depois, enfim, os outros órgãos de soberania e os outros poderes do Estado terem também uma atitude de grande eficácia e firmeza relativamente a tudo isto. E sermos todos nós capazes de fazer compreender aos nossos concidadãos que isto que está a acontecer, por muito que eles gostem, porque todos nós somos um pouco voyeuristas, é mau para eles. Porque eles deviam começar por pensar, era impor-se no lugar das pessoas que são enxovalhadas. Eu sou adepto de penas muito firmes para certo tipo de crimes, nomeadamente corrupção e tudo isso. E, quer dizer, a minha mão nunca me tremeu quando eu mandei pessoas para a cadeia. Mas é depois do julgamento. E não o que está a acontecer agora, que, enfim, não quero esgotar mais o tempo. Portanto, poderei acrescentar mais coisas àquilo que eu penso sobre o que é que está a acontecer com a violação do segredo de justiça.
O
Obrigado, doutor. Dou agora a palavra à senhora deputada Conceição Pereira.
Muito boa tarde, doutor juiz desembargador Eurico Reis. Quero agradecer também, em nome do grupo parlamentar do PSD, a sua presença nesta comissão, a sua disponibilidade para responder às questões que lhe serão colocadas. É uma pessoa que nós já conhecemos há longo tempo também, uns certamente pelos bancos da universidade, outros provavelmente também pelas suas intervenções na comunicação social. E gostaria de começar precisamente, como sabe, nós não estamos só aqui a discutir a liberdade de expressão. Estamos a discutir também a liberdade de imprensa e os condicionamentos que o Sr. Juiz já referiu a essa mesma imprensa. E, nomeadamente, uma das questões que tem sido aqui muito falada, e o Sr. Secretário, o Sr. Juiz já acompanhou muitas das audições que aqui aconteceram, uma das situações que foi aqui muito falada foi a questão do encerramento do jornal da sexta-feira na TVI. E por acaso estava, e as razões, se será correto uma ordem de afastamento de uma jornalista, fez-me lembrar aqui declarações suas, que tive a oportunidade de encontrar quando procurava e quando preparava, a propósito de um problema que o Sr. Juiz teve, em que dizia que o entendimento de algumas pessoas que estão acima da crítica e que classificando de resquícios de antes do 25 de Abril. Será que, digamos, esse considera correto e normal que num momento, em cima, quando estávamos em eleições legislativas, que uma coisa dessas não possa ser interpretada como algum condicionamento a essa mesma liberdade de imprensa? E também já agora que se fala aqui, o Soutor que disse que gostava de ver os assuntos aprofundados e investigados, como é que considera e se acha interessante que seja aprofundado o negócio e a interferência que eventualmente o Governo possa ter feito nos meios de comunicação social, nomeadamente através da compra da TVI pela PT? Se acha que tendo em conta aquilo que referiu, que valerá a pena, e não fazemos julgamentos, mas que valerá a pena aprofundar e saber até ao fundo o que é que se passou, se considera que é um assunto que merece ser esclarecido e que merece a atenção desta Casa em relação a todo esse procedimento que ocorreu. E já agora, se tem alguma percepção, se existem pressões ilegítimas do poder político, nomeadamente através do poder económico, sobre os órgãos de comunicação social. Aqui também foi referido muitas vezes que essa pressão não é feita diretamente aos jornalistas, mas é feita ao poder económico, limitando muitas vezes o acesso da publicidade, era o meu, peço desculpa, através do limite da publicidade ou da inibição, através muitas vezes do corte de empréstimos e de acessos. Portanto, se não será também uma forma de limitar muitas vezes essa mesma liberdade desses órgãos de comunicação social? Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Dou então a palavra ao Sr. Dr. Henrique Reis.
Muito obrigado. Eu creio que essas frases que citou minhas não eram a propósito do jornal de sexta-feira da TV. Portanto, obrigado. A liberdade de imprensa, novamente, como a liberdade de expressão, quer dizer, até ainda é um dado mais recente do que a liberdade de expressão. Ou seja, é uma flor que ainda merece ser melhor acarinhada. Quando eu há pouco referi à investigação, eu estava a preocupar-me, ou estava a pensar na investigação nos processos criminais. Não propriamente nesta questão que relativamente à qual, tanto quanto eu possa saber, não existe ainda nenhum processo criminal. Óbvio, há pouco já disse, portanto, esta casa é o polo mais elevado da democracia em Portugal. Os senhores, quando nós vos elegemos, portanto, vocês ficam com um poder que, no fundo, é, de facto, o maior poder de todos. O Sr. Presidente da República pode dissolver a Assembleia, mas fora isso, vocês é que têm o poder. Portanto, máximo, eu ia falar em latim, mas acho que não vale a pena, máximo poder, máxima responsabilidade, máxima liberdade também. mas também máxima responsabilidade. Aliás, máximo poder, máxima liberdade, máxima responsabilidade. Os senhores podem, e se entenderem que devem, fazem, e fazem muito bem, portanto, em procurar esclarecimento. Portanto, isso para já, para mim, é um ponto adquirido. E não, portanto, indiscutível. A única coisa que eu acho, até porque nós tornamos credíveis, mais credíveis ou menos credíveis, se conseguirmos ser o máximo objetivos, se conseguirmos ser muito rigorosos e se não fizermos malabarismos com a verdade. Portanto, os factos são muito teimosos. Portanto, que é isso também que eu procuro fazer na minha profissão. Mas, tirando isso, e mesmo isso é um atrevimento, é um abuso que eu estou a dizer, porque vocês, de facto, são os máximos representantes da população e não precisam dos meus conselhos, é óbvio que se deve fazer. Quanto à questão da TVI, eu por acaso, não gostaria de me pronunciar muito, porque há certas... eu gosto de estar informado, mas há certos órgãos da comunicação social que eu não vejo nem leio. Vi o suficiente para formar uma opinião. Exatamente porque eu não gosto de malabarismos com verdade e não gosto de manipulação. Não gosto de manipulações. Se nós pensarmos, por exemplo, o que se passa com a Fox News e com muitas rádios locais nos Estados Unidos, o Presidente Obama continua ainda hoje a ser chamado de muçulmano, depois, por outro lado, de socialista, tudo ao mesmo tempo, e sendo que socialista na América é igual a comunista, mas depois, nazi. Portanto, isso não é um órgão de informação, é um órgão de manipulação. Eu não gosto da indústria dos conteúdos, em que a informação é apenas mais um conteúdo igual ao entretenimento, igual à publicidade e igual à propaganda. Propaganda política ou propaganda não política. Nos tempos em que nós nos conhecemos, se calhar a minha resposta imediata, que os mais chegados nos conhecemos, a minha resposta imediata é que o poder económico manda mais que o poder político. Enfim, já passaram muitos anos, eu também já passei por muitas outras experiências e sei que, enfim, vai-se mandando conforme se pode. Eu insisto naquilo que disse. Pressões há de sempre haver, porque qualquer um de nós, a sua tendência natural, é alargar o seu espaço vital, alargar a sua área de influência, alargar o seu poder, alargar os palmos da nossa secretária, para que eles funcionem dentro da administração do Estado. A questão é saber o que é que as pessoas que são sujeitas a pressões fazem. E se as pessoas quiserem ser livres e independentes, a sério, e se o forem dentro de si, resistem. Porque nós, felizmente, vivemos num Estado em que é possível às pessoas dizer que não, sem sofrerem consequências. É evidente que a precariedade dos jornalistas é terrível. É lamentável que os tribunais, nomeadamente os tribunais de trabalho, não tenham uma celeridade exigível, porque aí seria mais fácil concretizar o seu direito. Portanto, porque o direito existe quando nós temos a capacidade de o impor àqueles que não querem reconhecer. E, infelizmente, se calhar neste momento é preciso alguma coragem para fazer isso. Mas quem quiser ter coragem, fale. Agora, pressões hão de haver sempre, isso eu não tenho qualquer dúvida. E portanto, as pessoas utilizam os meios à sua disposição para exercer pressão. Cabe àqueles que são pressionados não se deixarem pressionar. Quanto ao negócio da TVI-PT, eu não disponho de informação suficiente para ter uma opinião. O doutor, há pouco ouviu, o doutor Moraes Sarmento tinha mais informação do que eu e expôs a opinião dele. Portanto, eu confesso-me ignorante e desconhecedor nessa matéria e peço-lhe imensa desculpa por não lhe responder.
Obrigado, doutor. Dou agora a palavra à senhora deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, senhor Presidente. Obrigada, Sr. Doutor, em nome do Bloco de Esquerda, por estar aqui hoje connosco e responder a estas perguntas. Aproveitando a liberdade com que nos está a falar e a disponibilidade com que está a expor o seu pensamento sobre esta questão, e também pegando no facto de ainda agora ter falado da audição, da primeira audição que tivemos hoje, com o Dr. Nuno Moraes Sarmento, eu se calhar pedia-lhe para nos ajudar a fazer uma análise mais vasta do que têm sido os mecanismos legais que nos devem proteger de condicionamentos à liberdade da imprensa, digamos assim. E digo isto pelo seguinte, a Assembleia da República está a viver um momento particularmente útil e feliz na discussão destes assuntos, porque, como se sabe, não será só essa razão, mas também é, naturalmente, porque o Governo não conta com uma maioria absoluta aqui na Assembleia da República, porque senão estas audições teriam sido inviabilizadas, como já no passado, tentativas de discutir problemas de interferência na comunicação social nunca chegaram a audições aqui na Assembleia da República porque os partidos que suportavam os governos não o quiseram. Lembro que isso foi uma possibilidade levantada quando foi, por exemplo, do afastamento de Marcelo Rebelo de Sousa da TVI e não houve abertura a que existissem audições aqui na Assembleia da República. E eu perguntava-lhe, exatamente porque estamos a viver esse momento, e que esse momento nos deve fazer refletir no facto de existir uma tendência que tem sido cíclica de interferência dos governos na comunicação social, ou pelo menos de reação da comunicação social àquilo que entende serem tentativas de interferência, se lhe parece que estamos aqui perante um problema civilizacional e cultural, se quiser, de ser preciso ao poder político compreender o que é viver na diversidade e viver na diferença de opinião, e essa tem sido uma aprendizagem lenta demais, diria eu, ou se considera, pelo contrário, que embora os mecanismos legais tenham sido alterados ao longo do tempo, não têm sido alterados no sentido certo, ou seja, se vê problemas com o estatuto dos jornalistas, com a legislação que tem a ver com a concentração da propriedade dos órgãos de comunicação social, ou seja, se há áreas legislativas específicas em que detecta problemas que possam ser também causa destas situações cíclicas, ou pelo menos sobre as quais deveria haver intervenção para termos mais mecanismos de proteção contra este tipo de problemas. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Devolvo a palavra ao Sr. Juiz Desembargador, Dr. Henrique Reis.
Muito obrigado pelas suas palavras, amáveis, Sr. Deputado. Quanto ao primeiro problema que colocou, o meu estatuto impede-me, e devo dizê-lo, que cada vez me dá mais alegria que isso aconteça, de me pronunciar sobre questões diretamente relacionadas com a atividade política. Portanto, não lhe vou dizer comentários acerca das maiorias ou minorias, tanto do seu governo ser ter uma maioria relativa ou ter uma maioria absoluta. Quanto à questão da diversidade, a ver, eu peço desculpa de estar em sionismo, mas quer dizer, isto de facto parte de cada um de nós. Portanto, nós temos que ser capazes de encontrar, mesmo quando eles não existem formalmente, nós temos que sempre ser capazes de encontrar uma forma de nos exprimir, de manifestarmos a nossa opinião quando estamos convencidos que de facto ela é a boa opinião. Devemos encontrar, ser capazes de encontrar formas de tornarmos conhecida dos outros. Portanto, essa é a nossa principal obrigação, contra ventos e marés, conseguir passar a mensagem. E acho que é importante que isso aconteça. É óbvio que eu prefiro um ambiente em que toda a gente possa falar, mas compreendendo uma coisa fundamental que infelizmente muita gente não aceita ou parece ignorar, ou enfim, se calhar ignora mesmo, que é que a minha liberdade termina onde começa a liberdade do outro. A minha avó, que era uma camponesa analfabeta, nasceu no século XIX ainda, quando eu era pequenino, dizia-me, tenho a obrigação, pelos estudos que tirei, de ter alguma harmonização gramatical, mas ela dizia, tudo pode ser dito, depende da maneira como se diz. E tenho isto como assento para mim, e julgo que vou continuar, se não me der nenhuma doença, aquelas terríveis, Alzheimer ou Parkinson's, portanto, que eu vou continuar a obedecer a este princípio. Portanto, nós temos que impor, no bom sentido e respeitando sempre os limites dos outros, a diversidade e a nossa opinião. Mas também depois devemos ser responsáveis, porque se a nossa opinião ultrapassar certos limites, podemos ser sancionados por elas. Apesar de, infelizmente, eu achar que, tirando agora uns casos mais ou menos recentes, a jurisprudência na área penal, aliás, muitas vezes nem sequer chega a julgamento, a defesa da honra anda muito por baixo. E se calhar devíamos lutar um bocadinho melhor sobre isso. Tem-se avançado bem ou mal? Enfim, os senhores são os deputados, os senhores é que têm essa responsabilidade de alterar no que sentirem que é conveniente. O Estatuto dos Jornalistas, eu colaborei na elaboração do último Estatuto dos Jornalistas na qualidade de então Presidente da Comissão da Carteira Profissional de Jornalistas. E, portanto, e aliás, a ideia de criar no seio da Comissão um organismo para dirimir litígios relacionados com o Estatuto dos Jornalistas partiu de mim e, portanto, acho que o Estatuto não está mal de todo. Relativamente à lei da concentração dos meios de comunicação social, se calhar aí acho que era capaz de ser necessário uma melhor clarificação, nomeadamente sobre a quem é que pertencem os órgãos. Agora, uma coisa é certa, quando nós, enquanto povo, aceitamos um determinado modelo social, e seria antidemocrático não aceitar isso, quer dizer, mesmo quando nós não gostamos daquilo em que o povo vota, temos a obrigação de respeitar isso. Portanto, nós temos um determinado modelo de sociedade, e esse modelo implica o reconhecimento da essência e até a proteção da propriedade privada. Portanto, existem meios de comunicação que são privados e que se guiam pelos seus estatutos editoriais. Aquele exemplo da TV, se calhar às tantas, também foi um... Eu, se fosse patrão, também não gostaria que alguém me dissesse na minha cara, tendo eu poder disciplinar sobre essa pessoa, eu gostava de ver se eles me tiravam o programa. Mas, portanto, existe propriedade privada e, portanto, existem estatutos editoriais. Talvez vamos concentrar, portanto, naquilo que ainda é propriedade do Estado. Em todo o caso, exatamente porque o poder económico, através dos meios de comunicação social que lhe pertencem, pode estabelecer o seu estatuto editorial e ele, portanto, tem que ser obedecido pelas pessoas que trabalham para eles, mas isso é, portanto, acho que não há nada de irrazoável nisso. A alternativa será criar outros meios de comunicação social, quem não gosta daqueles. Era talvez importante que fosse dada uma maior atenção a este problema da transparência no exercício do poder sobre meios de comunicação social por parte dos privados.
Obrigado, Soutor. Para a última questão, dou a palavra à Sra. Deputada Rita Rato.
Obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, gostaria de cumprimentar o Sr. Doutor Juiz em nome do Grupo Parlamentar do PCP. Eu acho que, aproveitando a sua condição hoje aqui nesta audição, gostaria de lhe colocar se tem o conhecimento da situação de 100 trabalhadores do jornal 1º de Janeiro, que após um ano e 8 meses de um despedimento coletivo, onde ficaram por liquidar salários em atraso, subsídio de férias, respectivas indenizações, ainda não foi produzida qualquer sentença judicial. Isto um ano e oito meses depois deste despedimento coletivo. No Tribunal de Trabalho do Porto, até dezembro não existia sequer um julgamento marcado para este processo. Até março a situação mantinha-se no mesmo impasse. Não sei se até hoje a situação se alterou. O que eu gostaria de lhe colocar, e esta situação infelizmente não acontece apenas no setor da comunicação social, um pouco por todos os setores, a situação e a degradação da situação dos trabalhadores encontra muitas vezes na justiça vários obstáculos, nomeadamente as custas judiciais, a lentidão dos processos, e muitas vezes isto acaba por obrigar a nervos de aço parte dos trabalhadores para suportarem situações, de facto, não apenas economicamente, mas também emocionalmente muito difíceis. A questão que lhe gostaria de colocar era se entende que também desse ponto de vista era necessário uma alteração do paradigma no que diz respeito ao direito e o acesso à justiça por parte dos trabalhadores. Eu não sei se percebi bem da sua afirmação quando falou aqui da questão que nos devemos cingir aos órgãos de comunicação social públicos, e eu posso ter entendido mal, porque nós entendemos que cabe também aos órgãos de comunicação social, propriedade privada, respeitar os princípios da diversidade e do pluralismo de informação. E, portanto, entendemos que isso é um objetivo e é um princípio constitucional que deve atender a todos os órgãos de comunicação social, independentemente da sua natureza e do seu regime. Portanto, nós entendemos que isso é importante e é, aliás, um garante da liberdade de informação e da diversidade. Eu, quando lhe coloquei há pouco a questão destes trabalhadores e dos jornalistas em concreto do jornal 1º de Janeiro, prende-se com também o entendimento que nós temos de que a questão da liberdade de imprensa, da liberdade de expressão, também tem muito a ver com as condições de trabalho dos profissionais deste setor e, portanto, nós entendemos que um cenário marcado pela precariedade, pelos baixos salários, foram, aliás, vários jornalistas, hoje diretores de órgãos de comunicação social, que disseram que hoje as redações são mais pequenas e hoje o trabalho de um jornalista é pior remunerado que há alguns anos atrás. A questão que lhe coloco é se entende que, na avaliação da questão da liberdade de expressão, da liberdade de imprensa, nós podemos analisar esta questão, separando esta questão das condições de trabalho dos profissionais deste setor e em geral. Nós entendemos que não, mas gostaríamos ainda assim de ouvir a sua opinião. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Eu dou a palavra ao Dr. Eurico Reis. Não sem dizendo que a primeira questão colocada pela Sra. Deputada é complementada pela última, ou seja, não se trata de porque não seria o âmbito desta audição, de colocar ao Sr. De solicitar ao Sr. a opinião sobre, enfim, as demoras da justiça e os atrasos da justiça em abstrato, mas apenas no sentido em que esta precariedade laboral, que hoje em dia é conhecida, que também afeta, em alguns casos, de uma forma dramática, o setor da comunicação social, se é ou não também um dos fatores de eventual condicionamento da liberdade que é intrínseca ao funcionamento do jornalismo. Tem a palavra o Dr. Eurico Reis.
Muito obrigado. Portanto, como a senhora deputada seguramente saberá, eu era cronista no 1º de Janeiro. E, portanto, a situação toca-me de certa forma, portanto, eu imediatamente manifestei a solidariedade com os trabalhadores e, apesar de continuar a existir um 1º de Janeiro, eu não escrevo lá. Eu já tinha falado dos problemas dos tribunais de trabalho. Portanto, noutro âmbito, poderemos, se quiser, falar mais sobre o problema da organização judiciária. Mas, seguindo naquilo que de facto, efetivamente perguntou, como disse o Sr. Presidente, é óbvio que não podemos afastar estas condições materiais do exercício das liberdades. Quando nós estamos a discutir o exercício de um direito, temos de ter em conta toda a realidade. E é óbvio que pessoas que estão a recibos verdes, pessoas que, portanto, têm um trabalho mal pago, pior que isso, a senhora deputada poderia ter referido a condição dos estagiários, que é sempre ainda pior, que alguns pagam para trabalhar. Tudo isso influencia a capacidade da pessoa de dizer não. É óbvio. Primeiro viver, depois filosofar. Se eu tiver a barriga vazia, se os meus filhos tiverem a barriga vazia, é óbvio que eu acomodo-me a muita coisa. Não tenha dúvidas. Agora, isso terá que ser bem visto. Quanto a essa questão de também os meios de comunicação social privados estarem vinculados a certos deveres, estão sem dúvida. Quando eu há pouco disse, falei nos meios de comunicação social públicos, é porque nesses o Parlamento pode ter alguma palavra a dizer. Relativamente aos outros, a Constituição garante a proteção da propriedade privada. É óbvio que podem ser impostos certos limites, mas esses limites terão que ser compaginados com os direitos ao exercício da propriedade privada. inerentes, dos direitos inerentes ao exercício da propriedade privada, que existem e que é bom que aconteçam, que sejam mantidos. Portanto, podem-se impor deveres, sem dúvida nenhuma, mas também têm esses direitos inerentes a serem donos disso. De donos desse meio de comunicação social. Por isso é que eu dizia que, se calhar, era preferível era clarificar, tornar mais transparente a propriedade desses meios de comunicação social. E aí sim, acho que é legítimo intervir. Para que se saiba exatamente quem é quem num determinado órgão de comunicação social. Eu também lamento que os tribunais de trabalho estejam... Aliás, eu lamento que todos os tribunais estejam mais lentos. Isso tem a ver com outro tipo de discussão que, como o Sr. Presidente disse, ultrapassa o âmbito desta comissão. Eu estou disponível para essa discussão e já estou disponível para essa discussão há 15 anos. E há 15 anos que ando a tentar utilizar alguma argúcia, alguma maneira de expressar a minha diversidade. Não sei se tenho sido feliz nisso. Mas isso é outra discussão que, se quiser ter, estou à vontade para ter.
Obrigado, Sr. Doutor, por nos ter ajudado a fazer mais um pouco de luz sobre este problema, e luz refletiva e não luz elétrica. Terminamos aqui esta nossa audição. Eu, em nome dos senhores deputados e em nome da Comissão, agradeço mais uma vez ao Sr. Dr. Eurico Reis, Juiz Desembargador Eurico Reis, ter partilhado aqui connosco as reflexões sobre as questões que lhe foram colocadas pelos senhores deputados, usando, como é também do seu timbre, de total liberdade e frontalidade nas opiniões que aqui nos deixa, que seguramente contribuirão também para tornar mais positivos os trabalhos parlamentares que nós temos vindo a levar a cabo. Muito obrigado. Senhores deputados, estão encerrados os nossos trabalhos. Continuamos as audições na próxima terça-feira.